Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast! Está começando a 76ª edição do seu falatório semanal de esportes, seu podcast preferido sobre aleatoriedades esportivas mundiais. Como eu disse semana passada, a apresentação vai ficar por minha conta, hoje também, porque Bruno Santos, nosso chefe da parada aqui, está preparando a nossa engenharia para a nossa cobertura da final da Libertadores do ano que vem, lá no Chile, lá em Santiago. Então, mandamos um grande abraço para ele aí, desde Belo Horizonte, na chuvosa Belo Horizonte. E na semana que vem, muito provavelmente, ele já deve estar de volta, o que nos enche de tristeza, inclusive. Mas, enfim. Eu continuo aqui com os mesmos amigos da semana passada, Rodolfo Dias.
E aí, galera, tudo bom? Tamo aí pra sapiar mais uma semana.
Marcelo Marques da Biquinha, o homem que na semana passada estava preocupado com o Paraná, hoje já tá sapecando o Inter, não tá querendo saber de mais nada. Já está na Libertadores do ano que vem, já.
Isso aí, tá tudo encaminhado, né? Agora firmou o pé mesmo.
Agora que tudo indica vai, né?
É.
Mandamos aqui um enorme agradecimento a todos que nos escutam, nos prestigiam e que, de certa forma, até passa o nosso nome para frente aí, para a gente continuar sendo escutado mundo afora. Bruno costuma muito falar da gloriosa República de Vanuatu. Hoje ela vai ser citada aqui, hein? Prestem atenção que, muito em breve, vocês escutarão notícias desse rincão do mundo que muito nos prestigia. Vamos dar dois pitacos rápidos aqui. Primeiro é que a gente está gravando o podcast na quarta-feira, dia 21 de novembro. Em BH não é feriado nessa época, então o feriado aqui foi só na quinta-feira passada mesmo. Teve esse feriado gigantesco que em vários lugares do Brasil teve. Então nós estamos aqui super no ritmo, super cansados da semana, enquanto tem uma galera que está só começando a parada aí. Mas eu falei a data de hoje nesse momento para marcar que exatamente hoje estamos há 4 anos do início da Copa do Mundo de 2022 no Catar, Celinho.
Oh, que isso, hein? Essa Copa que vai acontecer numa época mais certa para a gente poder acompanhar.
Numa época mais certa para a gente poder emendar a Copa do Mundo com o Carnaval do ano seguinte, né? Vai virar tudo uma
coisa. Exatamente, só planejado. Tira a Copa daquele intervalo chato que tem entre o Carnaval e o Natal.
Hoje o Infantino teve uma infelicidade muito grande de citar que talvez ele divida a Copa do Mundo do Catar com a Arábia Saudita. Exatamente um mês depois do acontecido com o Jamal Khashoggi, o Infantino conseguiu dar essa bola fora. Então já está resolvido que vai ser no Catar, já está feio o suficiente, não basta assim, ainda tem que piorar. Esse pessoal da FIFA é impressionante.
Na hora que aparecer um alarro aqui, eles vão ficar satisfeitos.
Desse jeito. Mas enfim, ao que tudo indica, vai ser no Catar mesmo, só lá no Catar. Sim. Pelo menos está previsto começar dia 21 de novembro de 2022, né? Mas quem sabe, 4 anos é tempo suficiente para talvez mudar alguma coisa. Outro ponto que eu queria passar rapidamente aqui é que está acontecendo, nesse momento que a gente está gravando, o Campeonato Sul-Americano de Clubes de Basquete. É a Libertadores da América de Basquete, no caso, né? Não tem esse nome não, mas né, é como se fosse. E eu queria só falar aqui o modo de disputa da parada. Porque é o seguinte, pega os melhores times dos países da América do Sul, obviamente, né? Então, isso aí não tem muita diferença, a gente está acostumado com isso já. E separam esses times em 4 grupos de 4 clubes cada. Aí tem o grupo A, B, C e D. Aí, Rodolfo, como que é a classificação desses quatro grupos de quatro times.
Como é que é? Deve classificar tipo os dois primeiros numa fase eliminatória, não?
Isso se a gente não tivesse na América do Sul, um local que o pessoal é prodigioso em inventar fórmulas esquisitas de campeonato. Vejamos como que é. Tem os grupos A, C e D de W. Esses três grupos classificam os dois melhores de cada grupo e o melhor terceiro entre eles, entre esses grupos. E no grupo B, de bola, classifica só um.
Thunder of Watch.
Não me pergunte
por
quê. Mas é nesse naipe que funciona o trem.
A gente tem explicação se o grupo B é mais fraco ou alguma coisa assim do gênero?
A única coisa mais diferente que tem em relação ao grupo B é que, no momento, foi o grupo que teve o último classificado, que foi o campeão da Liga Boliviana. Esse custou a sair o time boliviano que iria disputar a parada. Talvez seja por isso. Mas é a única coisa que tem de errado de diferente com esse grupo. O resto é normal, não tem nada de demais. Tem quatro clubes como todos os outros, etc e tal. Mas,
que coisa absurda.
Pois é. Aí, desse jeito, por vias tortas, classificam oito times. Né? Esses oito times são divididos novamente em dois grupos de quatro cada um. O campeão de cada grupo faz a final é em melhor de três. E os grupos são em turno único, em uma sede única. Ou seja, os quatro times vão para a sede. A sede é a sede de um dos times, obviamente. E nessa sede eles jogam entre eles e tem as classificações. E a final é melhor de três, cada um na sua casa. Só para citar aqui em que ponto que nós estamos vivendo aqui as semifinais. O grupo de semifinais. E nesse momento que a gente está gravando, está acontecendo o jogo entre Minas e Flamengo. Está sendo ganho pelo Flamengo por 77-70. Já está no quarto-quarto e já está caminhando para o final. Então, nos próximos podcasts, nós vamos dar notícia aqui do campeão sul-americano de clubes de basquetebol. Ou baloncesto, como no resto do continente. Edito.
Não sei se tá aí na pauta, mas fala rapidinho do acidente que teve.
Ah, sim.
No final de semana, na Fórmula 3.
A alemã, né?
É, pra quem não sabe, teve um conhecido GP de Macau.
Macau, que será assunto aqui nesse podcast ainda também. Igual vai no Atu.
Macau foi uma possessão portuguesa que foi devolvida para a China em 1999. E lá, há muitos anos, tem o famoso GP de Macau, que é um circuito de rua chamado de Circuito da Guia. E algumas categorias correm lá, tanto moto quanto carros. Onde a de carros, uma das mais conhecidas, é a categoria de acesso da Fórmula 1, a Fórmula 3. E esse GP de Macau, pilotos conhecidos da Fórmula 1, Michael Schumacher ganhou o GP de Macau, David Coulthard já ganhou o GP de Macau, é um GP que já tem uma certa história. Aí esse fim de semana teve a etapa da temporada de Macau da GP3, e foi marcado por um acidente incrível. A jovem piloto alemã Sophia Flusch, de 17 anos, ela... Não dá para ver o acidente todo pelas câmeras, mas aparentemente ela perdeu o controle do carro numa reta, bateu num carro de um outro piloto japonês e o carro virou, esse carro desse piloto japonês se virou de trampolim. O carro da Sophie simplesmente decolou, colidiu com um setor onde ficavam os fotógrafos durante a corrida. Um acidente desses incríveis que você não vê todo dia, de tão inacreditável que foi. Foi um susto danado, não pensando mais, porque o acidente foi bastante feio. Tanto o piloto japonês que foi atingido por ela, quanto outros fotógrafos e comissários foram atingidos, mas nenhum tem perigo de morte. E a piloto, por incrível que pareça, ela teve uma fratura na coluna. Mas ainda bem que não foi uma fratura grave, que não teve perfuramento da espinha nem nada. Ela fez a cirurgia na segunda-feira e aparentemente vai poder recuperar plenamente para voltar a correr. Porque foi um acidente para lá de incrível isso.
Boa sorte para ela na recuperação aí, que ela possa retomar a carreira dela normalmente, né? E procurarem aí em algum momento aí o resultado, né, assim, o resultado, o vídeo do acidente foi a coisa muito impressionante. De fato, ela decolou, assim, foi um treino muito duro.
Ela decolou, passou pela barreira de pneu e voou mesmo, acertando.
Foi
onde estava.
Um negócio louco.
Não, foi quase um milagre ela não ter tido nenhuma consequência mais grave, porque foi bem demais.
Bom, então vamos pro Campeonato Brasileiro, né, senhores? Falar aqui da nossa terra aqui. Só explicar para os ouvintes que hoje a gente vai falar menos um pouquinho da Série A, porque o nosso foco hoje vai ser total na Série B, que está em vias de acabar, né? E não só em vias de acabar, como na loucura do final do campeonato. Então vamos só passar os resultados aqui da rodada do final de semana. A gente gravou o último podcast, estava acontecendo uma rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje a mesma coisa, apesar que no momento que a gente grava está acontecendo apenas um jogo, que é Atlético e Internacional. Na verdade, Internacional é Atlético porque é em Porto Alegre. E o Clube Atlético Mineiro está ganhando, para a alegria de Celim e de Siroca. Vamos falar dos resultados no final de semana. O Atlético Paranaense ganhou de 2-1 do Vitória. Vitória caminhando a passos largos aí para a segunda divisão. O Corinthians ganhou de 1-0 do Vasco no jogo que quem perdesse se complicaria. No caso, o Vasco se complicou. O Atlético ganhou do Bahia com 1 a menos. Né, assim, o Galo doido do Leverkusen está de volta. O Paraná, que nós falamos aqui que ia cair, depois ia começar a arrumar confusão para todo mundo, empatou com o Palmeiras 1-1. Adiou o título do Palmeiras. O América, que resolveu cair, mas caía tirando, ganhou de 2-1 do Santos, deu uma respirada ali na luta dela contra o rebaixamento. O Inter perdeu fôlego na disputa, perdendo para o Botafogo por 1-0, e agora já está perdendo em casa para o Atlético de novo, né? Assim, a se confirmar esse resultado de hoje, o Inter automaticamente está fora da disputa. O Flamengo ganhou do Sport também com 1 a menos, igual ao Atlético, só que o Flamengo ganhou do Sport lá na Ilha de Lost, lá na Ilha do Retiro. Embolou completamente a briga ali embaixo. Ali. O São Paulo ganhou do Cruzeiro por 1-0 e choca um total de 0 pessoas, que todo mundo sabia que isso ia acontecer. O Grêmio fez o dever de casa, ganhou de 2-0 da Chapecoense e também está com a vaga encaminhada, apesar de que vai ter um tiroteio contra o São Paulo para disputar quem vai ficar com a vaga direta. E, por final de contas, Fluminense e Ceará empataram num jogo horroroso, com um público ridículo, ontem à noite. Um jogo típico 0-0. Ninguém jogou bola, nem tinha ninguém no estádio para ver, e foi isso.
Vamos passar pelos jogos, então?
Vamos dar uns pitacos aqui.
Primeiro jogo, Vitória já está... Tava passando de hora de firmar o pé na zona de abaixamento, que o Vitória toma gol. E não entrava de jeito nenhum. Agora conseguiu entrar.
A gente tava brincando antes da rodada no nosso grupo do WhatsApp aqui, que pro Vitória passar o Corinthians tava muito fácil, né? Se o Corinthians perdesse de 1-0 pro Vasco, o Vitória tinha que ganhar de 22-0 pra poder passar o Corinthians. Porque o saldo do Vitória é um absurdo de ruim.
Facilmente.
Mas o do Sport não tá pra trás também, não. O Vitória tem menos 23 e o Sport tem menos 22. Só que o Sport pelo menos tomou menos gol. Um pouquinho do Vitória.
Vitória e Sport ganharam do Atlético.
Sem mais pra momento. Era só isso que tinha mesmo pra falar. O Corinthians deu uma respirada, né, Raquel?
Isso, o jogo dos desesperados aí.
O Paraná tá só aprontando mesmo no campeonato, resolveu começar a aprontar depois que caiu.
Mas eu não vi o jogo não, mas disseram que o empate do Palmeiras foi meio arranjado de novo contra o Paraná. O
campeonato está manchado, já diria Leverkusen.
Já diria Leverkusen, exatamente. O Galo fez o que tinha que fazer, né, contra o Bahia, graças ao Casares.
Contra o Bahia, desde a casa tinha
dois
que ganhar mesmo
jogo
com
o Galo.
O Casares já fez gol hoje.
Exatamente, era um dos jogos-chave do Atlético aí. Mudou um pouquinho o panorama do Atlético, porque no fim de semana entraram na briga pela sexta vaga o Botafogo e o Atlético Paranaense, porque o Santos conseguiu perder pro América aí, né? Entregou pontos pro América, meio que ficou longe da vaga. Agora o Atlético Paranaense chega na disputa, porque venceu o Vitória fora de casa, né? E o Botafogo também conseguiu sua quarta vitória seguida contra o Inter, como a gente já falou.
E o pessoal tá falando aí que se o campeonato tivesse mais 30 rodadas pela frente, o Botafogo seria campeão, né? Mas infelizmente não tem.
É.
Não vai ganhar.
Infelizmente não.
É, o Botafogo tá sonhando com a vaga porque tem um confronto direto com o Atlético na última rodada, né? Então sim.
Exatamente, tem confronto. O Botafogo tem confronto direto com o Galo e com o Santos também, né?
Ah,
se o Santos quiser voltar a briga, tem que vencer o Botafogo. Se o Botafogo quiser se manter, tem que vencer o Santos. O Santos também tem jogo contra o Atlético. Por coincidência, tem vários confrontos entre os três times que estão disputando a última vaga aí.
E o Santos deu uma caída, né? Nas últimas rodadas aí andou. É. Patinando no campeonato. Sei lá se vai dar pro Santos chegar.
Olha, cachorro, agora que eu tô vendo isso, cachorro uma sequência de 4 derrotas.
Sim, é. Desde aquela derrota contra o Palmeiras que o Santos não ganha.
É. Antes disso, o Santos tinha mais chances de Libertadores do que o Atlético. O Atlético tava naquela fase de 5 jogos e um ponto só. E o Santos em ascensão. Você vê a aleatoriedade desse futebol brasileiro. Totalmente previsível.
O Ceará, que a gente cravou aqui, que não caía, tá na beira, na bica pra entrar na zona de abaixamento. Caiu o ritmo do Ceará justamente no momento decisivo do campeonato. E o Sport, ao contrário, né? Deu um up aí, bem no finalzinho do campeonato.
O América, que a gente primeiro garantiu que não caía, depois condenou, já tá conseguindo uma vitória improvável.
Na bica pra sair da zona de abaixamento.
Vai que cisma de ganhar do Palmeiras hoje.
Pois é. Essas coisas que o América costuma muito fazer, né? Lembrando que 2011, um dos grandes culpados do Cruzeiro não ter caído foi o América, que no finalzinho ali, mesmo já rebaixado, engatou uma sequência de vitórias. Ganhou de Atlético Paranaense, ganhou dos times que estavam lá pra baixo também na tabela, mas ganhou de Corinthians naquela época, ganhou... Do próprio Internacional também ganhou. Desde 2011 foi um ano muito doido no América. Esse ano tá com cara que vai ser mais ou menos a mesma coisa.
Lembrando que se o Givanil conseguir a proeza de tirar o América da segunda divisão, é obrigatório uma estátua dele na porta dele.
Na frente da casa de Siroca, assim, vai ter uma estátua do Givanil.
Exatamente.
Pra quem não sabe, César mora perto do Independência. É perto da Independência, não vou falar onde que é, mas é perto. Então é isso, senhores. Conforme for o andamento de Internacional e Atlético, a gente vai falando aqui das coisas que foram acontecendo no jogo. No momento que a gente está gravando aqui, já está começando também com Santos e Botafogo, que a gente falou que agora. A gente pode dar pitaco nisso também. E, muito provavelmente, quando a gente terminar a gravação, já vai ter começado os jogos das 9h45, que aí tem uma pancada de jogos. Se acontecer uma coisa, a gente vai falando. Tem inclusive um Flamengo e Grêmio aqui que pode definir muita coisa no campeonato. Né? Enfim, vamos cair para a segunda divisão, que é a segunda divisão que nos mais interessa hoje.
Vamos lá.
Bom, então, primeira coisa que a gente precisa falar da segunda divisão. O Fortaleza já tinha garantido acesso e título e neste final de semana ganhou a companhia do Goiás, que agora é o segundo colocado e garantiu acesso independentemente de qualquer coisa. E teve inclusive o vídeo mais icônico da semana envolvendo futebol, que foi aquele guarda pulando com a torcida do Goiás no aeroporto lá em Goiânia para receber a delegação do time que conseguiu acesso. Espetacular a imagem do policial comemorando com a galera lá.
O Goiás já subiu por quê, hein? Porque ele tá só a um ponto do CSA, né? Que é o quinto. Ele não pode sair.
Avaí e Ponte Preta se enfrentam na última rodada. Então, um dos dois vai sair do G4.
Na verdade, os dois podem se classificar, desde que o CSA não vença o Juventude.
Sim, é. Assim, se o CSA não ganhar... Mas é o que eu tava falando assim. Pro CSA entrar no G4, necessariamente Avaí e Ponte Preta, um dos dois vai ter que sair. Aí o Goiás necessariamente vai ficar.
Não, o Goiás já subiu.
É, isso que a gente já falou isso aqui. O Goiás já conseguiu o acesso. É, aí como Avaí e Ponte Preta, pro CSA entrar, um dos dois necessariamente vai ter que sair, o Goiás já tá matematicamente classificado, apesar de ter empatado em número de pontos com o Avaí.
Gente, se esse CSA entregar a paçoca, gente, vai ser zoeira demais lá em Maceió, porque
CSA praticamente ficou fazendo o campeonato inteiro no G4. É, e o CRB brigando o tempo todo lá na rabeira. Aí agora podemos cavar o campeonato com os dois times de Maceió no mesmo, na mesma divisão ainda.
É, mas o CRB que não abre o EDBV não, viu? Porque ele enfrenta o Figueirense, que também tem chance de ser rebaixado.
É, o Figueirense vai jogar por um empate. O problema é o Paysandu, que vai pegar em casa o que não quer mais nada pelo campeonato, que é o Atlético Goianiense.
Sim, mas o Criciúma, o Figueirense, a vantagem dele é o saldo gol, né? O saldo dele é -2 e o saldo do Paysandu é -8, então tem que tirar uma diferença de 6 gols de saldo para o Figueirense entrar na zona de abaixamento. E essa cacetada de time aqui, CRB, Oeste e Criciúma, também, né, assim, nenhum deles entrar na zona de rebaixamento antes do Figueirense. Então, tá, apesar de ter chances de rebaixamento, são mínimas as chances de o Figueirense cair.
Agora que eu tô vendo aqui, repara que patamar de pontuação que tá a disputa contra o rebaixamento. Quem fez 44 pontos não tá ali.
É. Não, mas na Série B, a nota de corte é mais alta que na Série A.
Mais alta, né?
Porque a Série B é mais equilibrada, né? Então, o quarto lugar da Série B faz menos pontos que o quarto colocado da Série A, e o 17º colocado da Série B faz mais pontos que o 17º da Série A, justamente pelo equilíbrio da competição.
Não, mas desses times, o que tá mais com cara de que, se não criar vergonha na cara, que vai cair é o Criciúma.
É, o Criciúma tá muito em viés de baixo. O
Criciúma já tem, então, ganha um jogo.
E o Criciúma vai enfrentar um time rebaixado em casa já, que é o Sampaio Correia. Então, assim, não tá difícil pro Criciúma sair, mas a zica tá tão forte lá no Criciúma, que você tá com a cara que o Sampaio Correia vai ganhar e o Criciúma vai cair, né, o Paysandu vai passar o Criciúma, que tá com muita cara que isso vai acontecer.
Criciúma e o Oeste embaixo, né?
É, o Oeste também.
Aquela bola aleatória no meio da área, gol do Sampaio Correia.
É, mas o Oeste, muito provavelmente, né, ele deve empatar com o Boa Esporte, né, porque o Oeste empatou com todo mundo. É. Eu acho que esse empate aí já dá uma certa saudável, né, no Oeste já, porque, né, assim, dificilmente vai acontecer, mas apesar que o Oeste tem 9 vitórias só, né? Se ele empatar e o Paysandu ganhar, automaticamente o Paysandu passa ali. O Oeste também é o time que não devia estar na segunda divisão, né? Mas enfim.
Realmente.
Então, nós temos 3 times, Avaí, Ponte Preta e CSA, disputando 2 vagas para o acesso, as 2 vagas que sobraram, e Figueirense, CRB, Oeste, Criciúma e Paysandu disputando para não herdar a última vaga do rebaixamento. Então vai ter muito tiroteio aí na última rodada. A última rodada sempre é feita todos os jogos ao mesmo tempo, né? E os jogos que não tem nada por acontecer sempre acontecem em horários diferentes. Nesse ano vai ter um jogo só em horário diferente, que vai ser o Fortaleza, que já é o campeão faz décadas, né, contra o Curitiba, que coitado, né? Ele entrou na Série B esse ano só pra inteirar a tabela, porque não fedeu nem cheirou no campeonato inteiro.
Galera, breaking news.
Sim!
Sandro de pênalti empata para o Internacional.
Recebe.
37.
Foi. Eita.
37 do segundo tempo?
É. Segundo tempo. Já não garante mais.
É. É. Enfim, né? Então, só pra citar aqui, a rodada da Série B vai ser no sábado, às 17 horas, os 9 jogos que tem times interessados. O CSA enfrenta o Juventude, que não quer nada com a dureza mais, já está rebaixado, já está de férias e deprimido. Avaí e Ponte Preta se enfrentam lá em Florianópolis. Um dos dois vai morrer, né? Eles vão se matar, né? Um mata o outro. Então, esse jogo aqui definitivamente vai ser o jogo que o pau vai quebrar mais desemboladamente. E, por final de contas, os times da rabeira ali do campeonato, né, assim, que os confrontos que vão definir os rebaixados serão entre o São Bento, tem uma remotíssima chance de ser rebaixado e enfrenta o Vila Nova, que já está de férias. O Figueirense enfrenta o CRB, que também está disputando bravamente ali para não cair, mas não necessariamente um mata o outro, porque, né, tem vários outros times na disputa aqui por essa vaga. O Oeste vai empatar com o Boa. O Criciúma vai enfrentar o Sampaio Corrêa, sabe-se lá Deus o que vai acontecer. E o Paysandu enfrenta o Atlético Goianiense lá em Belém, com a Curuzu transbordando de pessoas para empurrar o Papão para fora dessa situação periclitante que ele está no momento. Porque ele vai entrar na rodada, na zona de rebaixamento, né? Ocupando a vaga maldita. Bom, temos mais alguma coisa para falar de Série B?
Acho que não, isso é isso.
Ah, eu tenho mais um detalhe para falar da Série B aqui, que é o seguinte. Do jeito que chegou a rodada aqui, pode acontecer o absurdo de o CSA perder o jogo, por exemplo, perder o jogo de 1-0 para o Juventude, e mesmo assim entrar no G4, porque se a Ponte Preta perder por 2 gols de diferença, o CSA passa no saldo de gols e passa a Ponte Preta. Na verdade, a Ponte Preta teria que perder por 3 gols de diferença. Então pode acontecer a bizarrice de um time entrar na rodada em 5º lugar, perder e subir para 4º.
Loucura, loucura, loucura.
Difícil que isso aconteça, mas pode acontecer. Se acontecer, vai ser uma coisa muito louca, né? A gente perder e subir na tabela, né? É um negócio difícil a gente ver acontecendo. Mas nem pode rolar.
Telinho, Leandro Damião já perdeu uns 2 gols feitos aqui, Celinho.
Ah, mas Leandro Damião perdendo gol é normal, né?
Virado.
Ô, Celinho, pode ficar tranquilo, senhor. Mesmo se com o jogo empatado, vai dar bom pra vocês. Vocês vão conseguir a vaga pra Libertadores. Esquenta a cabeça.
Deus que
Mas prepara pra julgar lá no interior do Equador, no dia 29 de janeiro, que vai entrar na pré-Libertadores e é daquele naipe que a gente sabe como que é.
Com esse time aí.
Não vai dar tempo nem de treinar direito, vai ser mais ou menos a mesma coisa que tá terminando aqui.
Exatamente.
Aliás, saiu a tabela do Campeonato Mineiro do ano que vem, na 3ª rodada já vai ter clássico.
Exatamente.
Do jeito que a gente gosta, né? Tiroteio dos times cansados. Já valendo o ano inteiro, né? Quem perder vai. Arrumou pipim pro ano inteiro. Escutar no
começa com crise.
Bom, então agora que nós falamos da Série B e da loucura que será a última rodada, que nós vamos acompanhar muito de perto, a gente tem que falar da concorrência da última rodada da Série B, que vai ser a final da Libertadores, só isso, né? No momento. Ao mesmo momento vai estar acontecendo o tiroteio da Série B e a final do Libertadores, só isso.
Tem que dar um novo temporal em Buenos Aires.
Isso, é porque...
É julgar pela chuva que tá aqui, né?
É, não, mas aqui eu acho que tá um pouquinho longe de Buenos Aires, sério. Não necessariamente quando tá chovendo aqui, chove lá.
Não, é, mas eu digo que a frente fria vem de lá, mas claro que não...
Mas pode estar vindo uma frente fria nova, e inclusive essa chuva que tá caindo agora deve ser daquela chuva que caiu lá, né? Que atrapalhou a final da a partida de ida, né? Deve ser a mesma frente fria que tá fazendo chover aqui em BH agora. Tá chovendo horrores na cidade, pessoas que não são daqui de BH. Então, assim, aparentemente, no sábado vai ter a final da Libertadores. Aparentemente, porque a qualquer momento pode começar a dar uma tromba d'água em Buenos Aires, né? Igual foi da última vez. Só que tá tendo uma tretazinha aqui por causa do horário da partida. Porque, né, assim, a Comebol não pode ver um trem que já quer atrapalhar logo, né?
Não pode ver uma coisa organizada que quer bagunçar.
Quer desorganizar. Aparentemente, inicialmente o jogo estava marcado para as 17 horas de Buenos Aires, 18 horas daqui do Brasil, daqui de Brasília, na verdade. No horário de Brasília, daqui de Brasília não, porque eu não estou em Brasília.
A gente não tem horário de verão, não?
O quê?
A gente não tem horário de verão?
Tem, e também está em horário de verão, igual o Brasil. Então continua sendo 1 hora de diferença.
A Argentina é o mesmo horário de Brasília.
Não, é 1 hora atrás. Buenos Aires é 1 hora atrás do.
-1 é Santiago no Chile.
Acho que não, hein?
Tô falando com vocês, -1 é Santiago, -2 Lima. A Argentina é 0, é o mesmo fuso horário, acredite se quiser.
Até porque eles não estão no horário de verão.
É GMT -3 mesmo, só que doido. Eu não sabia, não. Pra mim era. Buenos Aires era sempre 1 hora a menos que Brasília.
Vocês estão olhando aqui, hein? Devia ser -1 mesmo, mas como argentino tem sempre inveja de brasileiros, eles quiserem colocar o mesmo fuso horário.
Estranho. Enfim, o problema do horário da partida é porque tem algumas autoridades lá na Argentina que estão alegando que o jogo começando a.
Galo conseguiu fazer o 2-1, hein?
Que é isso, hein? Entrega a taça pro Atlético agora.
Inter. Não vai sair da fila antes da gente, não. É. Pera aí, que palhaçada é.
Lembrando que esse jogo é uma das condições para que o Palmeiras seja campeão na noite de hoje. Enquanto a gente, daqui a pouco vai começar o jogo do Palmeiras contra o América. Se o Palmeiras ganhar e o Inter e o Flamengo não ganharem seus jogos, o Palmeiras será campeão. Como o Atlético está ganhando 2-1, dificilmente o Inter vai virar. Um terço da necessidade já foi cumprido. Então, exatamente. Falta só o Flamengo não ganhar e o Palmeiras fazer o dever de casa para o Palmeiras poder comemorar ainda na noite de hoje o título do Campeonato Brasileiro, o qual daremos destaque na próxima rodada, na próxima edição do podcast. Porque se o Palmeiras não ganha hoje, ganha domingo, né? Não vai escapar disso.
Só para manter informado aqui, antes do gol do Atlético, um minuto antes, teve um gol anulado do Inter.
Nossa, que loucura. Mas vai começar uma choradeira do Inter agora, por causa de arbitragem. Esses caras estão pior que o Atlético, viu?
Gol do Lúcio Terans.
Exatamente. Nossa.
Quando o time toma gol do Terans, ele tem que se reposicionar perante a humanidade.
Né?
Bom, deixa eu voltar aqui para a final da Libertadores. Eu estava falando que as autoridades na Argentina estão alegando que o jogo começando às 17 horas do horário local, o jogo pode terminar muito tarde lá na Argentina, porque pode ser que tenha prorrogação, pênaltis, etc e tal. Inclusive, eu nem sei se tem prorrogação, não. Nem procurei saber, mas o pessoal tá alegando isso, que o jogo pode terminar muito tarde.
Aí que tá, eu não sei como é que é a tradição na Argentina, se os caras vão comemorar em outro lugar, mas eu, quando o Galo ganhou a Libertadores, eu saí, o jogo acabou meia-noite e 50, eu saí do jogo 4 horas da manhã.
É, você ali, mas...
Não tem muita coisa, não.
Você tem que ver que a final do Atlético não foi contra o Cruzeiro, né? Iniciando uma guerra civil na cidade, igual vai ser no jogo de sábado.
Exatamente.
Independentemente do resultado, a guerra vai começar, é fato, né?
Exato. Tem que amenizar ela.
É, então tem um jeito de tentar diminuir os prejuízos. Por exemplo, o Macri já falou, o Macri, presidente da Argentina, já falou que está proibida a comemoração de qualquer um dos dois times no Obelisco, lá na Avenida 9 de Julho, lá em Buenos Aires, que é o ponto de concentração dos torcedores, comemorações lá e tal. Nessa final está proibido comemorar.
9 de Julho tem espaço para correr de briga até.
Tem, bastante. Não sei por que o povo está nessa preocupação.
Tanto de lado quanto de comprimento.
Então, assim, talvez eles adiantem o jogo uma hora, por causa dessa questão da segurança aí. E aí, se eles adiantarem uma hora, vai ferrar completamente com a gente aqui, porque ele não vai conseguir acompanhar nenhum tempo livre de cada um das loucuras, né? Porque a final da Libertadores vai começar às 18 horas de Brasília e a rodada da Série B às 17 horas de Brasília. Então, pelo menos o primeiro tempo da Série B e o segundo tempo da final da Libertadores, a gente vai poder ficar por conta só desses acontecimentos aí. Mas se os caras adiantar uma hora, vai ficar tudo ao mesmo tempo e nós vamos ficar doido nessa hora e meia, duas horas aí.
A gente... O blog mandou um enviado especial para acompanhar o jogo, só que ele foi país errado, ele tava achando que era final do ano que vem. foi pro Chile.
Você sabe que é a cara de Brunão fazer isso.
Exatamente. O cara que foi no jogo no dia antes do jogo uma vez.
Ele chegou adiantado com 24 horas de antecedência pro jogo do Cruzeiro uma vez. Talvez um dia a gente conte essa história aqui no podcast.
Causa para o fim do ano.
Bom, então, senhores, a final da Libertadores deve acontecer mesmo nesse final de semana. Acho dificílimo que se mude alguma coisa, até porque vai começar o encontro do G20 na semana que vem na Argentina, então eles não têm nem muita data a mais para a polícia poder se preocupar com essa final lá em Buenos Aires. Então, no final de semana sai o campeão da Libertadores, o que vai... Há de se decidir ainda se o horário de início da partida. Obviamente, na semana que vem, trataremos muito a respeito desse jogo também. Vamos, então, falar dos amistosos internacionais potentíssimos, possantíssimos, que aconteceram no final de semana?
Vamos lá.
Pois é. Tiveram dois jogos do Brasil, um mais insosso que o outro. Tá de parabéns aí, o pessoal que conseguiu fazer um Brasil-Uruguai e um Brasil-Camarões sem sabor nenhum para ninguém. Eu queria fazer alguns destaques aqui de jogos que aconteceram ao longo do final de semana. Aconteceu, por exemplo, um gigantesco Gloriosa República de Vanuatu contra Nova Caledônia. Esse jogo ficou 2-0 para a República de Vanuatu. Um abraço para os nossos ouvintes lá deste país. Parabéns pela grandíssima vitória contra a Nova Caledônia. Esse jogo foi amistoso. Imagina fazer um amistoso desse. Para que que existe? Nós tivemos também aqui um jogo que nem o Google sabe quanto que ficou. Eu procurei de todas as formas aqui, não consegui achar de jeito nenhum. Que foi o jogo entre Macau e Butão. Também não consegui decidir.
Macau tem seleção?
Macau tem seleção. Por isso que eu falei que Macau ia ser citado aqui nesse podcast. Aí, teve também aqui um tiroteio entre Quirguistão e Malásia. Ficou 1-0 pro Quirguistão. Outro jogo interessante que teve aqui, ó, que chamou bastante a minha atenção, foi mais um confronto entre os times que não disputaram a Copa do Mundo, Itália e Estados Unidos. Ficou 1-0 para a Itália dessa feita. O jogo foi mais ou menos no mesmo horário do Brasil e Camarões de ontem. E teve um jogo que eu fiquei muito triste que não aconteceu, foi Paquistão e Tajiquistão. O amistoso desgraçadamente foi cancelado. Não sei por que os caras cancelaram um jogo tão chamativo, um jogo tão interessante quanto esse.
Vamos lá.
O Tajiquistão tá loucamente jogando aqui, porque não só teria esse amistoso contra o Paquistão, como nos próximos dias terá amistoso contra o Iêmen, contra Oman, dois amistosos contra o Oman, e outro amistoso contra o Bahrein. O Tajiquistão tá cortando de 80 aí nos jogos amistosos. Não sei o que eles estão querendo com isso, não. Mas, pelo menos, tá enfrentando gente mais ou menos do nível deles ali. Vergonha, pelo menos, não vai passar, aparentemente. Bom, falamos dos amistosos, vou falar agora do torneio amistoso, né? Que é a Liga das Nações da UEFA. A gente tem alguns destaques para fazer aqui. Primeiro, chupa a Alemanha! Série B, não sei, Spraga.
A Alemanha tá numa fase que tá foda. Presta atenção. Foi maldição de brasileiro, só demorou, mas pegou do 7-1. Presta atenção, depois da Copa de 2014, a Alemanha foi mais ou menos a Euro 2016, eliminada na primeira fase da Copa do Mundo e agora rebaixado na Liga das Nações. O único ponto fora da curva foi o título da Copa das Confederações de 2017 com o time B.
Mas também quem estava disputando contra eles lá era o Chile, né? Então, assim, né? Se não ganhasse também, pelo amor de Deus, né?
Eles estão meio que numa entre-safra, mudando de geração.
Totalmente na entre-safra.
Mas não que isso justifique muito os resultados que está tendo, né?
Sim. Esse lance do rebaixamento da Alemanha, isso aí tem um gato nisso aí, porque é o seguinte: como é que funciona a Liga das Nações? Vou tentar dar um panorama aqui. É uma competição com quatro ligas, quatro divisões, né? A Liga A, B, C e D. Cada liga tem quatro grupos. Os grupos das ligas A e B têm três times cada. E os grupos da Liga C e D têm quatro times cada.
Tem um grupo da Liga C que tem só três.
Tem?
É.
Que treta, hein? Tem mesmo. Escócia, Israel e Albânia. Mas enfim, de modos que os times dentro desses grupos se enfrentam em dois turnos. O campeão passa para a semifinal e posteriormente uma final, né? E o último colocado é rebaixado. Então, passa um de cada grupo e o último é rebaixado. Como nos grupos da Liga A, que obviamente a Alemanha faz parte da Liga A, tem só três, assim, no universo de três times, um passa para frente, um é rebaixado e o outro fica no lugar. E o grupo da Alemanha tinha a Holanda, a França e a Alemanha. Sinceramente, qualquer um dos três que fosse rebaixado aqui ia ser o mesmo impacto, né? Apesar que a Holanda não disputou a última Copa, se a gente for parar pra pensar assim,
Justamente esse grupo A, esse grupo 1 da Liga A, foi o resultado mais curioso. Que tinha os dois últimos campeões da Copa do Mundo e a Holanda que não foi na última Copa. E quem passou de fase foi a Holanda.
Foi justamente a Holanda, pois é. Inclusive no jogo que a Alemanha deu mais um vexame, né? Porque a Alemanha abriu 2-0 contra a Holanda, deixou a Holanda empatar no finalzinho, e com isso a Holanda passou a França na classificação e garantiu a vaga na semifinal. Né?
Ou seja, a Alemanha não ganhou de ninguém.
A fase da Alemanha é ruim, isso é um fato, né? Não estou diminuindo aqui a péssima fase da Alemanha, né? Mas eu sou só falando assim que se não fosse a Alemanha seria a França, e se não fosse a França seria a Holanda. Um dos três ia ser rebaixado e ia dar um. É assim, tem outros grupos aqui, por exemplo, Portugal, Itália e Polônia. Qualquer um dos três que cair, isso ok, sabe? Totalmente equilibrado. Tem outra surpresa no grupo 2, que é a Suíça, passou para a próxima fase, deixou a Bélgica para trás no grupo que a Islândia caiu. A Islândia foi rebaixada. A Islândia aparentemente voltou normal. Né?
Ou seja, a geração belga continua sem ganhar nada.
A geração belga não ganha nem torneio mistura. Nem torneio início eles estão ganhando. O grupo 3, Portugal passou, a Polônia foi rebaixada e a Itália ficou no lugar. E o grupo 4, a Inglaterra passou, despachou a Espanha e a Croácia, vice-campeã do mundo, foi rebaixada.
Pra você ver.
Você vê que assim, 3 dos últimos 4 finalistas de Copa do Mundo estão disputando esse negócio aqui. É, 2 foram rebaixados e 1 ficou no lugar. O atual campeão ficou no lugar. Então assim, né? No grupo, na Liga B aqui, tem uns grupos muito equilibrados, uns grupos aqui que daria, qualquer coisa daria isso mesmo. Então assim, eu não vou nem perder muito meu tempo aqui com os grupos.
Só fala quem subiu e quem caiu.
Quem passou de fase aqui no, na Liga B, na segunda divisão. No grupo 1, a Ucrânia passou, a Eslováquia caiu, a República Tcheca ficou no lugar. A Tchequia ficou no lugar. É, no grupo 2, a Suécia passou, a Rússia ficou no lugar e a Turquia caiu. No grupo 3, a Bósnia-Herzegovina passou, a Áustria ficou no lugar e a Irlanda do Norte caiu. E no grupo 4, a Dinamarca passou, o País de Gales ficou no lugar e a Irlanda caiu. Esses que caíram na próxima edição desse torneio vai disputar a Liga C. Os que passaram de fase, além de disputar a semifinal e final muito em breve, né, no meio do ano que vem, vão disputar a Liga A no ano que vem no lugar dos rebaixados. É igual o rebaixamento de Série A, Série B, Série C aqui no Brasil.
Ou seja, tristeza só na Ilha da Irlanda, todo mundo caiu.
É. Na Liga C, no grupo 1, que é o grupo que tem 3 times só da Liga C, a Escócia passou de fase, Israel ficou no lugar e a Albânia foi rebaixada. Até aí tudo normal. No grupo 2, a Finlândia passou de fase, a Hungria e a Grécia ficaram no lugar e a Estônia foi rebaixada. Aqui no grupo 3 é que vem uma surpresa, porque a Noruega passou de fase, até aí tudo bem. A Bulgária ficou no lugar. A Eslovênia, que disputou a Copa do Mundo recentemente, foi rebaixada. E o Chipre acompanha a Bulgária indo em lugar nenhum. Você consegue explicar o que o Chipre tem de futebol melhor que a Eslovênia para não ser rebaixado?
Eu acho que o Chipre caiu também.
Caiu dois, então?
Um dos piores terceiros ia cair.
Ah, tá. Não, mas que treta, então? O que tem esse negócio aqui? Né? Que confusão esse...
É isso mesmo, rebaixado, pior terceiro.
Não, que confusão, mas eu não sabia que o pior terceiro rebaixado, não.
Deve ser porque é por causa desse negócio de... Não, liga ter um grupo com três.
Acho que o Slovênia e Chipre que caíram no mesmo grupo.
Não, o Chipre foi rebaixado, a gente confirmou aqui já. Agora,
é isso.
Por que que o pior terceiro cai também?
Ali na Liga B aqui não tem rebaixado pior terceiro, não. No caso é porque um grupo só tem 3. Então, pra tirar essa discrepância aí, ele rebaixa o pior terceiro.
Ah, tá. Então, a Albânia não foi rebaixada, então, não?
Não, é exclusivo da Liga C.
Entendi. Agora faz sentido. Então, parabéns aí pra Chipre e Eslovênia. Chipre, apesar de não ter sido o último colocado, ainda assim foi rebaixado. Foi pior que eu imaginava. No grupo 4 da Liga C, a Sérvia passou de fase, Romênia e Montenegro. O que que esses caras têm na cabeça de colocar Sérvia e Montenegro no mesmo grupo? Apesar de que eles não se separaram brigando, né? Mas, enfim, até outro dia era o mesmo país, agora estão aqui disputando vaga. E no grupo 4 aqui a Lituânia caiu. Então a Liga C foi isso. Na Liga D, que é a última divisão, aqui tem uns negócios muito doidos. É aqui que eu gosto, é aqui que é meu lugar. No grupo 1 da Liga D, quem passou de fase foi a Geórgia. Cazaquistão e Letônia ficaram no lugar. E Andorra não foi rebaixada porque não tem nada abaixo da quarta divisão.
Caiu pra Oceania.
Vai disputar a eliminatória da Oceania, né? No grupo 2 da Liga D, a Bielorrússia passou de fase. Luxemburgo e Moldávia e San Marino não foram para lugar nenhum, mas veja bem, Luxemburgo foi o segundo colocado. Você vê que o futebol no Luxemburgo está virando uma potência. Já tem time na Liga Europa, já não é o último colocado mais nas coisas. Apesar que está no grupo de San Marino, é difícil ser pior que o San Marino. Mas enfim.
San Marino apanhou de todo mundo.
Sim, terminou com 0 pontos. Parabéns para ele. Ficou com Eles estavam no grupo com Bielorrússia, Luxemburgo e Moldávia. Ainda assim ficou com 0 pontos. Parabéns aos meninos. No grupo D, não, desculpa, no grupo 3 da Liga D, aqui que tá legal, porque o Kosovo passou de fase, vai disputar a Liga C na próxima edição. Deixou para trás Azerbaijão, Ilhas Faroe e Malta. Malta foi o último colocado aqui e fez ponto, ao contrário de San Marino. E no último grupo, o grupo 4, a Macedônia passou de fase, deixou para trás a Armênia, os dois países que eu gosto muito, Gibraltar e Liechtenstein. Terrível, né? Terrível.
Não, detalhe, até Gibraltar conseguiu ganhar a jogo, a prova que o tanto que o San Marino tá, é pior do que pior.
Então, senhores, estamos aqui falando sobre a Liga das Nações. Por último aqui, eu queria só dizer a respeito da noite de pesadelo do PSG de ontem para hoje, porque Neymar saiu machucado contra o Camarões no Brasil no começo do jogo, e o Mbappé também se machucou no jogo da França contra... quem que a França enfrentou? Perdi aqui o amistoso da França, mas a França jogou um amistoso. A França já tinha concluído sua participação na Liga das Nações, fez um amistoso na terça-feira, mais ou menos no mesmo horário do jogo do Brasil, e o Mbappé se machucou, ou seja, o PSG vive a semana mais decisiva, talvez, de sua história, para enfrentar, buscar uma vaga na Champions League na semana que vem contra o Liverpool, só isso, enfrentar o Liverpool por uma vaga na Champions League, muito possivelmente sem ser os dois principais atacantes, Neymar e Mbappé. Vai ter que contar só com o Cavani aí para tentar fazer alguma coisa contra o Liverpool na semana que vem. E sabem o que eu acho?
Qual?
Eu acho é pouco. Podia machucar o Cavani também para esse dia ficar esperto. Começaram os jogos às 9h45 nesse momento aqui da gravação. O Atlético já ganhou de 2-1 do Internacional. Já está com a mão na vaga aí para a Libertadores do ano que vem. O Santos já está ganhando de 1-0 do Botafogo. E nesse momento começaram os jogos da 9h45, que são Cruzeiro e Vitória, Atlético Paranaense e Corinthians, Flamengo e Grêmio e o possível jogo do título, Palmeiras e América. Né? Esses dois jogos aqui envolvendo diretamente o título. Se o Flamengo não ganhar e o Palmeiras ganhar da América, o Palmeiras vai ser campeão esta noite.
Mas essa vitória do Atlético foi importante também por causa do seguinte aspecto. O Atlético tirou a chance do Santos de ainda sonhar com vaga na Libertadores. Mesmo que confie a vitória, o Santos fica 7 pontos atrás do Atlético, restando só 6 em disputa.
O Santos deu uma rateada nos últimos jogos aqui, né, Vicente? E aí perdeu o contato com o Atlético e a gente estava falando aqui, Celinho, que o Atlético ganhou do Internacional de 2-1 e tirou o Santos do caminho, né? Menos um para poder passar o galão da massa, uma vaga na Série B. Na Série B, não, desculpa, na Libertadores. Série B não.
Exatamente. O Santos agora está fora, né?
Independentemente dos resultados, o Santos já não passa o Atlético mais. É menos um para preocupar. Agora é só o Atlético Paranaense que vocês precisam ou torcer para eles perderem ou torcer para eles ganharem o Sul-Americano. Aí vai dar bom para vocês de qualquer maneira.
Deixa eu ver se tirou mais gente aqui, porque dependendo do número de vitórias também não alcança a gente. Eu acho que o Galo chegou a 16, quem tem 13, mesmo que igualar a pontuação, não chega.
Mas o Atlético Paranaense tem 14 vitórias.
Botafogo também?
O Botafogo já não alcança mais, não. Apesar de que isso é o Botafogo tem 12 vitórias. Mesmo se ganhar os 3 jogos que ele tem, contando com o jogo dos tantos que está acontecendo agora, o Botafogo não passa o Atlético. Então, também O Botafogo também não tem chance mais não.
Só sobrou o Atlético Paranaense.
Só o Atlético Paranaense. O Cruzeiro pode passar o Atlético também, mas não faz diferença mais. Mas o Cruzeiro, para passar o Atlético, o Cruzeiro tem que ganhar as três e o Atlético perder as duas que ele tem pela frente ali. E o Cruzeiro ganhar as três, convenhamos que não tá fácil não, porque nessa vontade que o time tá de jogar bola, tá um trem de doido.
A de hoje o Cruzeiro deve ganhar, porque tem um gol a menos e só.
Ah, te falar que não tá tanto assim não, Oficialinho, porque o Vitória tá unhando barranco aí para não cair, para ganhar do Cruzeiro, tá custando nada.
Isso aí.
Mudando de esporte então, pessoal, vamos falar um pouco aqui sobre motovelocidade, porque nesse último final de semana aconteceu o GP de Valência, o último da temporada de 2018. André Dovizioso supera Rins. Esse que é a chamada da prova. Só que no caso, Dovizioso não teve nenhum problema de rim, não. O segundo colocado da prova que se chamava Rins. Alex Rins, piloto espanhol, que estava liderando até no finalzinho, quando o Dovizioso conseguiu passá-lo. Nunca tinha ouvido falar desse Rins na minha vida, nem sabia que existia um cara desse na moto velocidade. Mas o fato é que ele foi o segundo colocado numa corrida muito doida, porque choveu demasiadamente lá em Valência. E uma galera caiu ou saiu da prova, inclusive o campeão Marc Márquez, o primo de Celim. Ele caiu ao longo da prova e não a terminou. Além de citar a vitória do Dovizioso, que terminou o campeonato como vice-campeão, né? logo atrás não, mas atrás do Marc Márquez, a gente tem que citar também a aposentadoria de Dani Pedrosa. Foi um corredor de longa data na moto velocidade, e essa corrida dele agora foi a última da carreira dele. Ele aposentou-se das motocas e, né, assim, deixa um legado interessante na categoria e vai tocar a vida para outros lados agora. Celinho, você ficar preocupado com seu primo lá na hora que caiu ou ninguém tava nem aí? Tava todo mundo na ressaca do título dele?
Ih, depois ganhou, tudo é festa, né?
Até que é festa. Bom, então está encerrado o campeonato de moto velocidade. E aproveitar que a gente está falando aqui de esporte a motor, nesse final de semana agora acontece a última prova de Fórmula 1, né, Rodolfo?
Abu Dhabi.
Isso. Não tem mais nada para acontecer, né? Já tem um campeão, por equipe, né? Assim, campeonato de
construtores.
Construtores, né? Então, a última rodada é só para ter alguma coisa acontecendo, né? Abu Dhabi mesmo.
Geralmente, eu acho que vai dar a Mercedes mesmo. Que somente o Hamilton tá, igual o Galvão falou depois do GP do Brasil, ele tá em contagem regressiva atrás dos recordes do Schumacher. A partir de agora, toda corrida pro Hamilton que ele não tiver disputando título, ele vai atrás da vitória.
Bom, então ficamos aqui com o Rodolfo, né, Rodolfo? Né?
Valeu aí, galera. Vou encerrar mais cedo por causa de alguns problemas técnicos aqui. E vou acompanhar também a pelada sem vergonha e ver se o Palmeiras vai ou não vai ser campeão hoje. Então, valeu a todos, valeu Glauber, valeu Celinho, até a próxima.
Falou, Rodolfo. Até a próxima. Valeu, até mais. Vou falar de Liga Futsal, porque começou as semifinais da Liga Futsal. A gente tratou aqui na semana passada da definição dos dois confrontos. A gente viveu dois empates nos jogos de ida das semifinais. Pato Branco, lá em Pato Branco, empatou com o Magnus, e no outro jogo, que ficou 1-1, o Atlântico empatou dentro de casa, aí sim com o Copa Gril. Os jogos de volta vão acontecer durante o final de semana, ou seja, na próxima edição do Startcast já teremos aqui a final definida para a Liga Futsal 2018, certo?
Sim, certinho.
Vamos dar um pitaco rápido aqui então, rápido mais ou menos, né, sobre NFL. Aconteceu a semana 11 da NFL. A semana 11 começou muito bem, na minha humilde opinião, porque os Seahawks ganharam do Green Bay Packers por 27-24. É um jogo ali, a vitória no finalzinho do jogo ali, uma coisa emocionante. Eu, na minha inocência, achei que seria a coisa mais legal que aconteceria ao longo do final de semana. Mas, como a gente verá daqui a pouco, não foi nem de perto o resultado mais legal. Dando continuidade aqui nos resultados, os Colts ganharam dos Titans por 38-10. O New York Giants de Siroca ganhou mais uma vez do Buccaneers por 38-35, deram a reagida agora no campeonato. Os Steelers ganharam dos Jaguars por 20-16. Os Lions ganharam dos Panthers por 20-19. Equilibradaço esse jogo aqui, quase que dava um empate aqui nessa.
Aliás, os três últimos que você falou, parece que pelo placar foram equilibrados pra caramba.
Sim, sim. Ah, foi uma rodada basicamente de equilíbrio, né? Tirando uma coisa ou outra, tipo os Colts ganhar de 38-10 os Titans, o resto foi tudo bem parelho, como a gente vai ver daqui a pouquinho aqui. Os Lions ganharam dos Panthers por 19-20, os Cowboys ganharam dos Falcons por 22-19, que só um tiro de field goal que decidiu a partida. Os Ravens ganharam dos Bengals por 24-21, também um tiro de field goal. Os Texans ganharam dos Redskins por 23-21, menos de um field goal. Os Raiders também ganharam dos Cardinals por 23-21. Os Broncos ganharam dos Chargers por 23-22. Você vê que tá tudo ali na pinta. Uhum. De diferente mesmo, sim, diferente mesmo, assim. Foi só os Saints que ficaram 48-7 nos Eagles. Eu assisti um pedaço desse jogo, tava um baile, assim, sem precedentes. Os Saints não tomaram nem conhecimento dos Eagles, uma coisa absurda. Os Bears ganharam dos Vikings por 25-20. Ou seja, Chicago Bears aqui, nesse batidão que tá indo para o ano que vem, é candidatíssimo ao Super Bowl. O Chicago Bears é aquele time que tinha 2 anos que não ganhava nenhuma partida ao início desta temporada. E por último, ficou o jogo mais esperado e também o mais alucinante da rodada, que foi nada mais nada menos do que Los Angeles Rams 54, Kansas City Chiefs 51. O jogo ficou 54-51, foi um tiroteio, um jogo espetacular. Tudo deu muito certo para todos os lados. Só para você ter uma ideia, Celinho, os melhores momentos dos jogos aqui tá dando assim, tipo, 12 minutos, 14 minutos, os mais longos. Assim. Esse jogo aqui deu quase 17 minutos de melhores momentos. O jogo mais próximo foi Giants e Buccaneers, que ficou 38-35. Teve bastante ponto, que teve, não deu nem 15 minutos. Ou seja, é uma quantidade absurda de pontos e de jogadas bem tramadas, bem feitas. O jogo estava muito legal. Eu não pude assistir o jogo todo, porque afinal de contas eu sou um trabalhador brasileiro, né? Na terça-feira de manhã eu tinha que acordar cedo para trabalhar, mas o jogo rolou até as 3 horas da manhã, nessa época do ano acontece. E sim, tudo deu certo, tudo dava certo, tudo virava ponto, tudo virava touchdown, uma coisa absurda.
Imagina que tenha sido jogo ponto a ponto, né?
É o tipo do jogo que, assim, mesmo a gente não entendendo patavinas de futebol americano, assim, eu sei mais ou menos as regras, sei mais ou menos o que está acontecendo, mas não entendo de tática, não entendo, né, dos meandros ali do jogo. A gente vê claramente que aquilo ali é uma coisa muito bem executada. É tipo uma pessoa que não entende patavina de futebol, mas vê um jogo, sei lá, do City, do Guardiola, que vê que aquilo ali está sendo muito bem executado. Foi esse jogo dos Rams contra os Chiefs.
Exatamente.
Vamos só falar que esta semana, além de ser Black Friday aqui no Brasil, né, que a gente tomou para nós essa coisa da cultura americana, na quinta-feira é dia de Ação de Graças, aquela coisa que a gente vê nos desenhos. E no dia de Ação de Graças tem 3 jogos da NFL. Se você se interessa, na quinta-feira vai ter. Normalmente na quinta-feira tem um jogo. No Thanksgiving, na quinta-feira de Ação de Graças, tem 3 jogos. Inclusive o Saints de Brunão, que está chutando bundas, vai jogar também nessa quinta-feira. Vale a pena dar uma reparada se for do seu interesse, enquanto não começam as ofertas fajutas da Black Friday aqui no Brasil. Senhores, por fim, antes de entrar no esporte esquisito, vamos dar uma passada no ATP Finals, que aconteceu em Londres no final de semana. A gente já tinha falado aqui da versão feminina dessa competição, e agora teve a versão masculina, aconteceu lá em Londres, e um cara totalmente aleatório foi o campeão, o Alexander Zverev, da Alemanha. E o Alexander Zverev fez uma campanha espetacular para ser campeão, já que Na semifinal bateu ninguém mais, ninguém menos que o Roger Federer. E na final bateu ninguém mais, ninguém menos que o Novak Djokovic. Tá bom pra você ou você quer mais?
Que isso, hein?
O cara foi campeão categoricamente do negócio. Não teve brincadeira, não. Além da chave simples, também acontecem as chaves de duplas masculinas. E só duplas masculinas nessa oportunidade. Quem ganhou foi a dupla de franceses Pierre Hugues Herbert e Nicolas Mahut. Ganharam da dupla americana Mike Bryan e Jack Sock. Mike Bryan é um dos irmãos Bryan, daqueles caras que são os bambambãs das duplas. Não sei porque o irmão dele não fez dupla com ele dessa vez, mas mesmo trocando de parceiro, esse cara conseguiu chegar na final do ATP Finals. Esse cara é um absurdo no tênis de dupla, não tem nada que se compare. Só pra gente ter uma pequena ideia aqui, o Bruno Soares, que fez dupla com o Jamie Murray, o irmão menos famoso do Andy Murray, perdeu na semifinal pro Mike Bryan e pro Jack Sock. Foi o único brasileiro envolvido nessa edição do ATP Finals. Então é isso. Hein? Parabéns para Alexander Zverev e para os franceses Pierre Rudi Ebert e Nicolas Mahut. Correto?
Correto, só de curiosidade, o Nadal não tá não? Já saiu?
O Nadal não disputou esse ano, não. Ele tá, fisicamente, ele não tava muito bem, então ele não disputou. Porque, afinal de contas, esse campeonato aqui, ele é meio que uma demonstração. Como que funciona esse campeonato?
Uhum.
Tem a temporada normal do tênis, e no final do ano eles pegam os 8 mais bem colocados do ranking da ATP, e coloca eles para fazer um torneio. E esse torneio é com sede única, mas é itinerante, né? Cada vez é num lugar diferente.
Uhum.
Fica dividido em dois grupos de 4 integrantes cada. Os 2 melhores de cada grupo passam, se enfrentam, né? Assim, invertido, né? O primeiro de um contra o segundo do outro. É a semifinal. Quem passar faz a final e ganha a parada, como foi o caso do Alexander Zverev. Por isso que eu falei que a campanha dele foi espetacular, né? Porque ele passou num grupo, até aí tudo bem, né? Passam 2 de cada grupo, e o grupo dele era o grupo mais fraco. Tinha só o Djokovic de maior nome, assim. Do outro lado, tinha, além do Roger Federer, tinha o Dominic Thiem, que fez um ano muito bom também no tênis. Então, se o Zverev tivesse ficado no outro grupo, possivelmente não teria nem passado de fase. Apesar de que o Dominic Thiem não passou de fase. Mas, enfim, aí o Zverev passou, ganhou do Federer na semifinal e do Djokovic na final. E entrou para a história aí por ganhar de 2 dos maiores atletas da história do tênis. Então, parabéns para o alemão. Alguma coisa na Alemanha, no esporte alemão, tem que estar certo, né, Cê?
Nesses tempos de crise, né?
Pelo menos no tênis deu certo. Só para dar uma passada aqui no futebol, antes de entrar de vez no esporte esquisito, continua tudo na mesma. O Santos continua ganhando de 1-0 do Botafogo e todos os jogos que começaram às 9h45 continuam 0-0. E eu quis voltar para o futebol aqui, Célio, dar uma passada no Campeonato Brasileiro, porque desta vez, no Esporte Esquisito, eu vou falar do Calcio Histórico de Firenze. Você já ouviu falar disso?
Não.
Calcio Histórico de Firenze, a tradução literal seria Futebol Histórico de Florença, lá de Florença, na Itália.
A parte do calcio eu conheço.
O calcio é a palavra é conhecida. O histórico não tem muita dificuldade, né? Assim, italiano, quem já assistiu Terra Nossa pode colocar aqui. Precisava falar italiano no currículo do Itália. Isso é um esporte que acontece basicamente só na região de Firenze, lá na Itália. Firenze é Florença, né? Onde tem a Fiorentina, o time da Fiorentina. A gente aqui nesse espaço Esporte Esquisito já tratamos do futebol gaélico, que é uma forma primitiva de futebol, que é muito comum lá nas Ilhas Britânicas, né? Já tratamos aqui de várias formas de futebol, desde futebol para amputados, futebol para excluídos, essas coisas assim.
Uhum.
E agora, esse futebol diferentão aqui. Esse futebol, ele é muito parecido com o rugby, só que ele é uma carnificina muito pior do que o rugby. Os italianos tentam emplacá-lo como o esporte mais violento do mundo, mas eu acho que não passa aquele esporte lá do Afeganistão, que a gente inclusive já tratou aqui também, que o jogo se dá com os caras montados a cavalo, jogando com o corpo de uma cabra morta. Não sei se você vai lembrar desse esporte, né?
Eu lembro.
Aquele esporte esquisito lá do Afeganistão chama Buzkash. Uhum. Pra mim, não, esse futebol histórico de Firenze não passa o Buzkash, não. Mas ele é mais violento do que o futebol gaélico. Porque As regras do negócio é basicamente o seguinte. Você tem que fazer gol no time adversário. Só que não existe regra pra você pra limitar.
Entendi.
Então você pode fazer o gol com a mão, com a cabeça, de qualquer maneira. Você pode fazer o que você quiser com o adversário. E pasme você, Sérgio. Cada time tem 27 jogadores.
Nossa.
Imagina 54 homens numa arena pra levar a bola até no outro lado do campo pra fazer gol.
Não, até a luta.
Sabe aqueles campeonatos medievais que é torneio aberto, assim, todo mundo brigando contra todo mundo, o último que permanecer em pé ganha? Basicamente é isso que acontece.
É briga de torcida organizada com a bola no meio, né?
É tipo isso, é uma ótima definição que você falou. Eu tô falando aqui do futebol histórico porque vai começar a temporada de futebol histórico lá em Florença, na Itália. Só que olha pra você ver, os caras são tão insanos pra jogar esse negócio que teve nego que foi suspenso numa parada que não tem regra.
Não.
Então você vê o naipe dos caras que disputam esse negócio.
Deve ter que matar o sujeito pra fazer isso.
Né? Porque arrancar sangue não é problema. Né? Eu acho que quando chega perto de arrancar a vida, eles começam a dar uma parada no negócio. Porque...
É.
Mas na verdade o que teve de problema aqui não foi as suspensões aqui, não são por indisciplina, né? É por política. Porque tem um time, o time mais tradicional lá de Firenze, desse esporte cabuloso aqui, que é o time azul, ele tá fazendo um protesto contra a organização do campeonato lá. Sei lá por que os caras estão protestando também. Então eles foram suspensos, inclusive esse time azul, na última temporada, que acabou em junho desse ano, eles abandonaram o campeonato no meio do caminho. Eles estavam na semifinal contra o time vermelho. Os times têm nome de cores lá, né, nesse campeonato. São os verdes, os azuis, os vermelhos e os brancos. Os azuis estavam nas semifinais contra os vermelhos e eles desistiram de disputar. Aí os vermelhos passaram para a final contra os verdes. Os vermelhos foram campeões. E, ô Celinho, só para você ter ideia da carnificina aqui, ó, o negócio, chuta como que chama a pontuação do negócio. Tipo, no rugby tem o try, no futebol americano tem o touchdown. No futebol tem um gol, chuta como que chama a pontuação desse esporte aqui. A tradução, claro, né? Porque é em italiano.
Você tira alguma coisa, quebra.
Quase. Chama caçada. Então, os vermelhos ganharam por 10 caçadas e meia. Não me pergunte o que é uma meia caçada, não faço ideia do que é. Se os caras têm que fazer gol, eu não consigo imaginar como que os caras fizeram meio gol, mas enfim.
Deixa todo mundo adversário no chão, mas é o gol.
Deve ser, tipo isso. Então foram 10 caças e meia contra 4 dos verdes na final e os vermelhos foram campeões. Se você pegar as fotos aqui, é espetacular, porque o campo é um campo só para todo mundo. É um campo de areia, um campo gigantesco numa praça lá em Florença. E a praça tem tipo um prédio histórico no final, assim. As fotos são bem legais, a gente vai embedar aqui matérias a respeito. Eu acho que se não fosse tão violento, seria um jogo muito legal de acompanhar, assim. E é uma coisa muito tradicional lá em Firenze. Esse jogo, só pra você ter ideia, ele começou a ser disputado no século XVI. Já tá caminhando aí pra quase 500 anos de disputa desse campeonato. Então, assim, você vê que é uma coisa muito tradicional e é muito mais antigo que o futebol. O nome futebol histórico veio, sabe-se lá Deus por quê, né? O nome é muito mais recente do que o esporte em si. Então tá aí, a nossa notícia aqui sobre o futebol histórico, certo, Sam?
Certo.
Bom, ficamos por aqui então. Se vocês quiserem seguir os nossos Twitters para interagir conosco e ver as bobajadas que a gente fala além do esporte e do que a gente grava aqui no StartCast, sigam @GlauberFM, @BrunoCSSantos, arroba Círio _ Oliveira, arroba WikiR32. E temos novidades.
Novidades.
Ainda não chegamos no arroba Celinda Biquinho. Mas o Twitter de Celim mudou, Celim. Qual que é a sua arroba agora?
Mudou, agora é o Marcelo MA. Já tiramos o underline, já não é uma frase para falar no Twitter mais.
O Marcelo Mar. Esse aqui é o, literalmente, o Twitter novo de Celim. Então vocês podem... E repito, continuo falando que se você chegar lá e procurar Marcelo Mar, fatalmente você vai chegar no Twitter de Celim. Então não tem desculpa para não seguir Celim. Só um pouquinho de procura você vai chegar no Twitter dele. Além dos nossos Twitters pessoais, vocês também podem acessar, podem seguir o arroba blogstartesports para ficar a par de tudo que acontece no mundo dos esportes. Também pode curtir o facebook.com/startesports e também pode acessar blogstartesports.com para você ter acesso ao conteúdo maravilhindo que a gente produz e coloca lá para vocês verem. Tá certo?
Certíssimo.
Celim, prazer inenarrável, mais uma edição do StartCast contigo. Na semana que vem, demais, vai estar de volta aqui, infernizando nossa vida.
Aí, prazer é nosso. Até a próxima.
Com muita sorte, na semana que vem, Rodolfo não terá tantos problemas de natureza técnica quanto teve nessa semana, para que ele possa participar também do podcast inteiro. Lembrando que, na semana que vem, muito provavelmente, a gente já vai tratar do título do Palmeiras, da final da Libertadores da América e muito possivelmente também a gente já vai falar aqui de coisas importantíssimas acontecendo na Champions League, já que no meio da semana que vem tem uma rodada absolutamente decisiva do campeonato europeu.
É isso aí.
Até mais.
Até mais, falou.
Falou. No way.